Queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias lá em Mateus, Mateus 6, versículo 9 até o 15. A palavra de Deus diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Bom, o título da nossa oração hoje, nós vamos trabalhar o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida, pelo menos segundo a maioria dos teólogos, de toda a cristandade. Para você falar sobre o Pai Nosso, você não precisa ser cristão. Em qualquer lugar você vai ver referências sobre o Pai Nosso. Tanto de católicos até pessoas de diversas religiões de matriz africana. Muitas das pessoas utilizam o Pai Nosso como referências de amuleto, de sorte, pedindo para que Deus proteja. Mas será que quando Jesus disse sobre essa oração, ensinando para os seus discípulos, ele realmente estava querendo ensinar um amuleto da sorte? O que, que Jesus estava querendo ensinar sobre tudo isso? Então a proposta hoje é a gente dar continuidade em tudo que tem sido construído até hoje. Desde lá do capítulo 5, quando nós iniciamos essa série do Sermão do Monte, até a última mensagem que o Marcelo trabalhou semana passada. Semana passada nós trabalhamos sobre a necessidade, a importância da oração. E aqui a gente vai dar continuidade no mesmo assunto. Certa vez o escritor chamado George Bernard nos disse bem assim: se não fosse pela graça de Deus, nossa alma se tornaria em poeira ao tornarmos consciência de si. Vou repetir novamente: se não fosse pela graça de Deus, nossa alma se tornaria em poeira ao tomarmos consciência de si. Os últimos anos não têm sido fáceis para nós. Esses dois, três últimos anos têm sido tempos de sofrimento, de angústia. Nós passamos por pandemia, nós passamos por questões de guerras e diversas tragédias. Basta você ligar a TV. Esse ano eu já perdi a conta de quantas tragédias que anunciaram. E ao observar todo esse contexto que a gente tem vivenciado esse ano, tragédia, guerra, a semana fez 6 meses da guerra lá na Ucrânia. Já parou para pensar nisso? 6 meses da guerra na Ucrânia. E milhares de vidas sendo ceifadas por motivos torpes, motivos idiotas. Esses momentos, eles nos ajudam a refletir o quanto nós somos pequenos e insuficientes. Isso mesmo. É difícil a gente reconhecer isso, mas esses momentos de aflições servem para a gente lembrar que nós somos insuficientes e dependemos de um Deus, que Ele é poderoso. A oração do Pai Nosso é um convite para a gente conhecer esse Deus, que Ele é gracioso, que Ele é acima de todas as coisas. A oração do Pai Nosso é um convite para que a gente possa viver diante da face de Deus. A teologia reformada, ela tem um termo que eu gosto muito. Isso daqui que se chama coram Deo. Essa palavra ela originou-se lá no latim, mas significa diante de Deus. Este pensamento, ele significa que absolutamente tudo que existe, tudo que acontece se dá na presença de Deus. Todos os momentos que nós vivemos acontecem diante da face de Deus. Qualquer coisa que nós fazemos deve ser feita diante de Deus. E por esse mesmo motivo, a vida cristã, ela é um convite para nós vivermos diante da face de Deus. Este pensamento é um retorno à ideia bíblica que existe um Deus soberano e Ele é acima de todas as coisas. Ao lermos Mateus 6, nós vemos Jesus ensinando sobre isso. Jesus, quando Ele ensina o Pai Nosso, tanto em Mateus 6 e também lá em Mateus 5, quando a gente encontra o Sermão do Monte, nós estamos vendo Jesus ensinando o caráter do reino. Os cidadãos do reino, eles devem ter um caráter diferenciado das outras pessoas. Foi isso que a gente construiu até aqui. Porém, no capítulo 6, Jesus ele começa a falar não somente com a multidão que acompanhava eles, mas também Jesus começa a trabalhar diretamente com um religioso. E essa parte do religioso é a parte que incomoda tanto a mim, e eu creio que vai incomodar um pouco de vocês também. Porque a gente tem um pouco dessas características. É natural a gente vivenciar isso. Em algum ponto a gente entrar no automático na nossa fé. Então Jesus, ele, dentro do capítulo 6 de Mateus, ele ataca o pilar do farisianismo, que era a oração, a caridade e o jejum. Jesus aponta que um relacionamento diante de Deus não deve ser feito com hipocrisia. É isso que a gente lê nos capítulos passados, quando foi trabalhado o versículo 5. E essa expressão de hipocrisia, quando a gente pega bem lá no grego, significa atuação. Os religiosos da época de Jesus, os religiosos do primeiro século, eles gostavam de encenar durante a praça pública. Se você começar a observar o contexto que estava, ou se você for na internet procurar uma série chamada The Chosen, que eu acho linda ela, ela mostra exatamente como era o contexto de um judeu fariseu durante o primeiro século. O fariseu, durante o primeiro século, ele gostava de ir para o meio da avenida, encontrar um cruzamento, como se fosse vindo aqui do Paço e essa a rua aqui da igreja. Ele gostava de parar bem no meio e começar a berrar e mostrar o quanto ele era espiritual. A oração do Pai Nosso não é um convite para mostrar o quanto você é espiritual, mas Jesus ele aponta para um momento de um caminho de transformação do coração e da nossa mente. Então, os versículos 9, Jesus ele começa a oração ensinando bem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus ensina que a oração deve estar ligada diretamente com a nossa adoração. E adoração no sentido literal. Adoração significa ter um coração prostrado diante de Deus. Então, o primeiro ponto que Jesus ele quer nos ensinar sobre a oração é como nós nos relacionamos com Deus. A forma que nós nos prostramos diante dEle. E essa palavra prostrar, se você for pegar bem lá no contexto original, significa você estar ajoelhado, expondo a sua nuca diante de outra pessoa, que é a parte mais frágil do seu corpo. Então Jesus ele ensina que a gente deve ter um coração prostrado diante de Deus. Ao dizer Pai Nosso, nós não devemos fazer que nem os hipócritas. Porque os hipócritas eles buscavam ter um reconhecimento próprio, um mérito próprio para tudo aquilo que eles faziam. Para eles, em certo ponto, eles não acreditavam nem em Deus, porque o mérito era somente deles. Tudo que eles faziam era para a glória deles. No final de tudo, eles tinham o próprio Deus, que era o umbigo deles. Então, a oração do Pai Nosso, ela é um convite para a gente entender que existe um Deus que ele abrange todas as coisas. E essa palavra, essa expressão Pai Nosso, no hebraico significa Abba, Pai ou Papai. Jesus, ele revoluciona o estilo do pensamento da época. O pensamento da época era que existia um Deus transcendente e que ninguém poderia tocar. E Jesus mostra que o relacionamento deve ser feito face a face com Deus. Deus, ele busca relacionamento com o seu povo e ele quer intimidade. E Jesus, ao ele ensinar essa questão do Abba Pai ou do Papai que ele cita nesse texto inicial, ele está falando, busquem aquele que fez vocês, aquele que criou todas as coisas. Ele quer ter intimidade com vocês, porém vocês estão presos numa religiosidade vazia. Estão presos dentro, olhando só para o seu umbigo e vocês não observam o mundo ao seu redor. E eu acho que essa parte é uma das mais complicadas, porque muitas vezes a gente para para orar só por nós e a gente não lembra com quem a gente está conversando. Um tema que está bem na moda ultimamente é a espiritualidade. Eu não sei se quantos já perceberam isso, mas a palavra espiritualidade, se você for jogar na internet ou no Twitter, sempre vai aparecer naqueles balãozinhos lá bonitinho como algo que está na moda, todo mundo gosta de falar. Recentemente, assistindo uma entrevista da TV Cultura, no Roda Viva, encontrava-se o rapper Emicida, não sei quantos conhecem. O Emicida, ele foi convidado para falar diversas coisas, principalmente sobre impacto, porque ele é bem politizado. E um dos pontos, começaram a questionar sobre os álbuns dele. Quem teve a oportunidade de ouvir um CD do Emicida sabe que ele trabalha em diversas frentes. Então você vai ouvir tanto contextos cristãos quanto contextos de religiões de matrizes africanas. E um dos repórteres, que eu não vou lembrar quem era, perguntou, Emicida, como é a sua religião? No que você crê? E o fato que eu fiquei mais impactado durante essa entrevista toda não foi a forma dele pensar sobre religião, mas no que vai acontecer por diante. Ele falou, eu não tenho religião nenhuma. Eu fiquei, legal. Até aí eu dei ok, mas ele continuou, ele falou, eu não tenho religião nenhuma, mas eu tenho a minha espiritualidade. E quando ele falou que ele tinha uma espiritualidade própria, os repórteres que se encontravam ali naquela roda começaram a olhar para ele com um tom, nossa, que bonito. Ele começou a falar sobre a espiritualidade dele. Porém, isso daí é uma coisa hipócrita, porque se você não acredita nada, como você vai ter uma espiritualidade? Só mostrava o quanto as pessoas estão vazias. As pessoas buscam filosofias para se mostrarem espirituais, mas não estão dispostas a crerem em nada. Isso daí é ilógico, não faz sentido nenhum. E Jesus, ele, ao trabalhar com os fariseus, ele está batendo bem nisso. Ele está batendo bem na tecla onde a religiosidade dele, a superficialidade das coisas estavam levando eles. A religiosidade estava fazendo eles serem cegos para Deus. Isso daqui fica um alerta. Porque muitas vezes nós entramos no automático. Nós vamos para a igreja ou fazemos qualquer outra coisa no automático. Isso aí serve de um alerta para a gente. Porque se a gente for levar nossa caminhada cristã no automático, nós vamos perder essas oportunidades de ver a beleza de Deus no dia a dia, de contemplar a criação dele, de contemplar uns simples gestos e saber que Deus permeia todos os lugares. Deus utiliza as pessoas. Deus, ele se manifesta através da sua criação. A gente precisa voltar os olhos para isso. Não para esse olhar religioso e falar, não, eu já fui para a igreja, já dei meu dízimo, já fui abençoado e ponto. Deus é obrigado a fazer alguma coisa por mim. A oração do Pai Nosso, ela é um convite para que a gente veja Deus face a face. A gente entenda que existe um Deus soberano, que Ele é poderoso sobre todas as coisas. Ele merece toda a honra, toda a glória. Aquele que deve ser totalmente evidenciado nas nossas vidas. Felizmente, essa evidência tem se perdido. O nome de Deus tem sido banalizado. Essa semana, ouvindo uma brincadeira de um colega de trabalho, ele fez uma crítica referente a um momento que a gente passou a semana, mas fez totalmente sentido. A gente conversando sobre o debate eleitoral que aconteceu no domingo passado, ele disse assim, falou, nossa, o debate falou mais de Deus do que muitas igrejas. Isso daqui não é atender para um partido ou para outro, mas é observar que todo mundo falou o nome de Deus, mas cada um tentando manipular as pessoas de uma forma. O nome de Deus tem sido banalizado aí fora. As pessoas querem utilizar o nome de Deus para manipular pessoas. A gente precisa voltar a ter a reverência de Deus nas nossas vidas. A gente precisa voltar a lembrar quem é Deus. Eu estava brincando hoje um pouco com o Nilson mais cedo. Eu falei, hoje eu vou falar bastante do HCC, né? O HCC tem um hino número 13, que se chama bem assim. Deus sábio, invisível, perfeito, imortal. A gente precisa começar a restaurar coisas que nos façam lembrar quem exatamente é Deus. Esse hino ele diz bem assim nas suas estrofes iniciais. Deus sábio, invisível, perfeito, imortal, poder intangível da luz celestial, glorioso, bendito, do tempo do Senhor, a ti, Deus excelso, cantemos louvor. És Pai glorioso, é luz a brilhar, teus anjos não podem teu rosto mirar, mas nós entoamos aqui teu louvor. És frontes, as frontes curvadas, humildes, Senhor. A gente precisa lembrar que existe um Deus santo e que a gente deve toda a reverência. Não é porque Deus é nosso Pai e Ele não deixa de ser Deus. É por isso que dentro da oração, quando Jesus ele nos ensina a orar o Pai Nosso, Ele nos ensina também a falar outra coisa. Santificado seja o vosso nome. Falar santificado seja seu nome está ligado onde está a segurança da nossa alma. Sim, é Ele que pode fazer a nossa alma feliz. Sim, é Ele que Ele não se desfaz perante esse mundo caído. É perante Ele que nós devemos glorificar. Deus não precisa que eu diga que Ele é santo para Ele ser santo. Mas, pelo contrário, é preciso que eu reconheça que existe um Deus santo e que eu sou pecador. O Gerson Borges tem uma música que fala assim, Deus é amor e eu sou pecador. Essa música vem constantemente na minha cabeça, sempre para confrontar. Porque muitas vezes eu quero me colocar no lugar de Deus em muitas questões. E eu reconhecer que existe um Deus santo é eu colocar Ele no devido lugar na minha vida. Não que Ele não reine na eternidade, mas meu coração precisa lembrar diariamente que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele merece ser evidenciado o tempo todo, que nós vivemos diante dEle, que a gente não está aqui só para poder fazer questões religiosas e tentar manipulá-Lo. Pois é através de um relacionamento íntimo com esse Deus, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que eu posso me desnudar e ter um encontro sincero, sem maquiagem, sem utilizar máscara. É isso que a palavra hipocrisia significa, utilizar máscara. É perante Ele que eu consigo apresentar todas as minhas fraquezas e inquietações. É perante Ele que eu posso ter um relacionamento sincero e onde eu não preciso atuar sobre nada. É diante dEle que eu encontro o Criador de todas as coisas. Jesus nos ensina com o Pai Nosso que Deus precisa ser soberano sobre as nossas vidas. Jesus nos ensina que eu não preciso ser evidenciado, mas é Ele que deve ser evidenciado a todo momento. É por isso que eu oro, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Orar para a vinda do reino dele é pedir pela plena soberania dele, tanto no céu quanto na terra. Orar pedindo pela vinda do reino é orar diretamente para aquele que legisla o universo inteiro, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que pode te dar a verdadeira salvação. Tem uma frase que me chama muita atenção do Martin Lutero. Lutero, certa vez, ele disse bem assim: nós precisamos ouvir o evangelho todos os dias, porque todos os dias nós o esquecemos. Vou repetir: nós precisamos ouvir todos os dias o evangelho, porque todos os dias nós o esquecemos. É por isso que nós devemos orar, reconhecendo o governo soberano de Deus sobre as nossas vidas. Porque a gente força, a gente insiste em tentar esquecer que Deus é soberano. Daí você fala: ah, Felipe, não é bem assim. Deixa alguém te fechar no trânsito. Deixa alguém pisar no seu pé. Você vai esquecer de Jesus. É a primeira coisa que você vai esquecer é de Jesus. É seu eu que vai estar na frente. A parte que mais me chama atenção dentro desse trecho do versículo 10 não é a parte inicial da vinda do reino, mas é a segunda parte, quando fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus ensina que para você ser um verdadeiro discípulo, se você quer caminhar, você quer ter um caráter como um cidadão do reino, você precisa ter uma vida transformada. Porém, para você ter uma vida transformada, você precisa reconhecer que a vontade de Deus deve ser feita, não a sua. E essa parte eu acho que é um dos pontos mais complexos ou mais pesados de entender. É um dos pontos que eu mais tive conflito na hora de estruturar a mensagem. Porque muitas vezes nós não queremos que seja feita a vontade de Deus. Recentemente eu estava lendo o livro Deus que Destrói os Sonhos, do Rodrigo Bibo. Ele tem uma frase bem interessante. O Rodrigo Bibo, ele diz bem assim: de dizer Deus, seja feita a tua vontade e não a minha, é um convite para Deus destruir nossos sonhos. Dizer Deus, seja feita a sua vontade, é um convite para Deus destruir os nossos sonhos. Uma das grandes dificuldades que a humanidade tem é tentar enquadrar Deus dentro da sua realidade. Nós gostamos de tratar Deus como se fosse uma Hello Kitty, um bichinho fofinho, bonitinho, que tem dois olhos, um nariz, mas não tem boca. A gente gosta de manipular ele. A gente quer tratar Deus, muitas dessas vezes, como se fosse algo manipulável, algo que enquadra no nosso contexto. E a gente pedir: Deus, seja feita a tua vontade, é falar: Deus, tome a frente da minha vida. Deus, esvazia o meu ego. Deus, tira essa vontade minha de querer dominar todas as coisas. Deus, me ensina que para ser discípulo do Senhor, eu devo colocar o Senhor à frente de tudo. A gente precisa pedir: Deus, destrói meus sonhos egoístas e faz o seu querer sobre as nossas vidas. Orar ao Pai Nosso é isso. Pedir para que um Deus que Ele é real, Ele possa transformar. E que a gente possa sonhar os sonhos dele, não os nossos. A gente tem que fazer a oração que o rei Davi faz lá no Salmo 40, versículo 8. Agrada-me de fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. É quando eu tenho a lei de Deus gravada no meu coração, é que eu me agrado em fazer a vontade dele. Se a palavra de Deus, ela é meu norte, é o centro da minha vida, nada mais é importante. O Projeto Sola tem uma música sobre o Salmo 23, que eles falam bem assim: sim, se o Senhor é meu pastor, tudo que tenho, eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, tudo que eu tenho, eu não preciso. Se eu entendo que Deus, Ele é Senhor da minha vida, Ele que vai prover todas as coisas. Não é aquilo que eu vou conquistar, não é aquilo que eu vou fazer. É aquilo que Deus vai proporcionar e providenciar sobre a minha vida. Então pedir para Deus ser feita, que seja feita a vontade dEle é pedir: Deus, grave a tua palavra no meu coração. Faça que eu lembre, coloca um megafone. O C.S. Lewis tem um contexto que ele fala que é sobre o sofrimento, que eu gosto de fazer bastante paralelo com isso. Ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus. É aqueles que estão surdos. Muitas vezes a gente tem que pedir para Deus: Deus, coloca um megafone no meu ouvido, berre, para que eu consiga lembrar a sua palavra, porque muitas vezes eu estou surdo para o Senhor. Provérbios 16:1 fala bem assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quando eu peço para Deus: Deus, coloque seus sonhos em mim, é falar: Senhor, faça os seus planos se cumprirem em mim. Eu posso fazer qualquer plano, mas se o meu plano não estiver dentro da sua vontade, Senhor, destrua e faça tudo novo. Em última instância, pedir para que Deus faça a vontade dEle sobre as nossas vidas é dizer: Deus, faça que toda essa mesma realidade que acontece nos céus seja feita aqui na terra, nesse mundo caído, esse mundo que é deturpado por conta do pecado. Reine sobre as nossas vidas, reine sobre essa humanidade caída, reine sobre essas pessoas que desejam mal, reine sobre a vida do Putin, sobre a vida do Biden, reine sobre a vida de todos. A banda Purples tem uma música que é uma das minhas favoritas, que se chama Reinas. O refrão dessa música diz bem assim: Reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único, incomparável Deus. A gente tem que pedir: Deus, reina sobre tudo isso. Se o Senhor reinar sobre isso, eu não preciso de mais nada. 1 Timóteo 1,17 diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. É porque eu confio em Deus, que Ele é soberano e Ele reina sobre a terra e os céus, é que eu posso confiar na sua infinita providência. É porque eu confio num Deus que Ele é eterno, imortal, que eu sei que eu não vou ser afligido. E mesmo se eu passar por provações, mesmo se eu passar por dificuldades, eu sei que aquele que foi fiel para começar a boa obra, ele vai cumprir até o dia de Cristo Jesus. Versículo 11, Jesus continua nos ensinando, falando sobre o Pai Nosso, sobre o pão nosso, né? E Jesus, ao ensinar sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele nos ensina a nós vivermos diante da dependência diária de Deus. E para muitos pode ser meio utópico falar: o pão nosso de cada dia dá hoje. Tipo, você vai falar: ah, mas na padaria tem lá. Tem padaria até que doa pão, se você for na frente. Mas o contexto do pão nosso de cada dia nos dá hoje é totalmente diferente. Se você for observar, dentro do primeiro século, eles viviam em um local agrário. Um local que dependiam de pagamentos diários. E o pagamento deles era o alimento. E Jesus, ao ensinar os discípulos e a multidão que, para pedir o pão diário, ele aponta para aquele mesmo milagre que aconteceu lá no livro de Êxodo, quando a gente observa a questão do maná. Jesus, ao referir o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele lembra que existe um Deus que ele providencia todas as nossas necessidades todos os dias. Se a gente abrir o livro de Êxodo, a gente vai ver que Deus, ele alimentou o povo hebreu tanto com maná quanto aves durante 40 anos. Existe então um Deus que ele é poderoso, ele é fiel para cumprir todas as coisas. É um Deus que ele cuida de nós em todos os momentos. A gente precisa aprender a colocar o nosso coração diante de Deus e falar: Deus, cuida de nós diariamente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É porque eu confio que existe um Deus que ele é eterno, que eu sei que ele vai cuidar de todas as coisas. Ele não vai deixar faltar o pão, ele não vai deixar de faltar o alimento na dispensa. É porque eu vivo diante de um Deus soberano. Mas eu preciso colocar meu coração diante dele. Entender que ele é capaz de fazer todas essas coisas e não eu. Mateus 6, do 31 a 34, Jesus dá um exemplo. Esse texto vai ser bem trabalhado posteriormente por outra pessoa. Mateus 6, do 31 a 34. Fala bem assim: portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É porque a gente tem uma dimensão de um reino de Deus e da prioridade que ele deve ser feito, que a gente não deve se afligir. É por conta da prioridade das coisas e do alvo de Deus é que a gente não deve se afligir. É porque a gente vive diante de um Deus que ele é poderoso sobre todas essas coisas, que a gente confia que ele vai nos sustentar todos os dias. Filipenses 4, do 6 ao 7, diz bem assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pelas orações, pelas súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Entreguem tudo diante de Deus. Não se preocupe com amanhã, mas entregue todas as suas inquietações, todas as suas aflições a Cristo. Vale a pena frisar nesse texto que nos versículos 11, 12 e 13, Jesus ele começa a trabalhar sobre tudo aquilo que sustenta o homem. Se inicialmente nós começamos falando sobre o pão nosso, agora nós vamos falar sobre a parte fundamental sobre todos cristãos, para todos os cristãos, que é o perdão. Se a provisão divina, se Jesus nos ensina a pedir pela provisão divina, aqui Jesus ele quer trabalhar sobre a característica de um verdadeiro cidadão de um reino, do reino. Os versículos 12 diz bem assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. A ideia de perdão de dívida é meio esquisito, né? A ideia de perdão de dívida parece que você está lá no Serasa, né? Vai lá, perdoa, você quita. Mas será que Jesus está procurando isso? Ou Jesus está falando: ó, vai lá, salda o que você está devendo lá na venda da esquina e me segue? Essa palavra dívida parece um pouco confusa no contexto, mas Lucas 11, 4, ele clareia um pouco mais para a gente. Lucas, quando ele trabalha lá no capítulo 11, versículo 4, ele vai trabalhar, vai trocar a palavra dívida por pecado. Tanto que tem pessoas que oram o Pai Nosso pedindo por perdão dos pecados, ao invés de perdoar as nossas dívidas. Então, o pecado é essa dívida que a gente tinha com Deus, esse débito que a gente tinha aberto com Deus. é aquilo que nos separava de Deus. Então Jesus está nos ensinando a falar: Deus, perdoa os nossos pecados. E se eu creio que um Deus que ele é poderoso para perdoar o meu e o seu pecado, eu devo vivenciar a vida de uma forma diferente. Porque se eu creio que existe um Deus que ele é real, ele é capaz de perdoar todas as minhas dívidas que eu tenho perante ele, eu devo fazer isso com as outras pessoas. É lindo a gente falar que Deus perdoa os nossos pecados, mas o problema é nós perdoarmos os pecados dos outros. Perdoar aquela pessoa que nos ofendeu, aquela pessoa que pisou no nosso pé, aquela pessoa que nos maltratou. Deus, ele perdoou o imperdoável em nós. E a nossa função como povo, como discípulo de Cristo Jesus, é fazer o mesmo pelo próximo. E você vai falar: nossa, isso é uma utopia, não dá. Tem que ser canonizado uma pessoa que consegue fazer isso. Mas o caminho do cristão é esse. Se você quer seguir Cristo Jesus, se você entende que você é um discípulo de Cristo Jesus, você deve perdoar. O Gerson tem uma música que ele fala bem assim: não é de vez em quando que eu peco, não é de vez em quando que Deus me perdoa. Deus é amor e eu sou pecador. Não é de vez em quando que eu peco. Não é de vez em quando que Deus me perdoa. Deus me perdoa o tempo todo. A gente precisa ter o coração mais mole, mais maleável. Isso daqui não é fácil, você perdoar. O perdão, eu acho que é uma das partes que mais incomodam a gente. Porque muitas vezes a gente quer estar no domínio de tudo. E mesmo quando a gente tem a razão plena sobre todas as coisas, a gente quer se colocar no lugar daquele que legisla sobre o universo. A gente quer se colocar nesse trono de juiz. Mas a gente tem que aprender com o nosso advogado fiel, que é Cristo Jesus. Ele nos ensina que a gente deve perdoar o outro. Romanos 3, dos versículos 23 até o 26, diz bem assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem apresentou como propiciação pelo seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. É diante dele que eu reconheço quem eu sou e que eu necessito da misericórdia dele. É diante dele que eu peço: Deus, molde a minha vida. É porque eu entendo essa graça que eu posso perdoar o outro. É porque eu confio. Não é porque eu quero, mas é porque eu confio que existe um Deus. Isso daí é um mandamento. Você perdoar não é opção sua. Ah, eu não quero perdoar. Vamos abrir lá Mateus 6, lá no 14, 15, para a gente entender um pouco o que Jesus ele quer nos ensinar com esse trecho. Mateus 6, do 14 e 15, diz bem assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, o Pai também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Jesus ele está falando que Deus não vai perdoar. Isso aqui é difícil. É difícil a gente pensar nisso, que Deus não vai perdoar, mas quando eu vejo Jesus falando sobre isso, ele está mostrando aonde está o ponto de referência do nosso coração. Aquele que nasceu de novo, ele é capaz de perdoar. É capaz de se arrepender de tudo aquilo que ele fez. Um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, ele tem o caráter de Deus moldado na sua vida. A Bíblia nos ensina que a gente está em partes aqui, mas um dia a gente vai ver Deus face a face, a gente estará na plenitude de tudo, né? Não haverá mais pecado, não haverá mais nada, mas até lá nós devemos lutar contra os nossos pecados, contra os nossos impulsos. E a característica de um cidadão do reino de Deus é o perdão, é o amor. Não tem como você falar que você ama alguém se você não consegue perdoar. Não existe amor ao próximo sem perdão. A gente deve perdoar as pessoas, mesmo que elas nunca venham pedir perdão para nós. A gente deve perdoar. Mesmo que aquela pessoa fale, Felipe, eu nunca venho falar, Felipe, me perdoa. Você, como um discípulo do reino de Deus, você tem que observar essa pessoa, orar por ela e falar, Deus, eu perdoo. Isso daqui não vai fazer impacto nenhum no meu coração. Perdão é uma atitude. Eu ouço muito as pessoas falando, não, eu tenho que esperar meu coração para depois eu começar a perdoar. Quando Deus tocar no meu coração, eu vou perdoar. Se você abrir a Bíblia, Deus vai mandar, perdoa agora. Perdão é para ontem. Perdão é urgente. As maiores deformidades que nós vemos nas igrejas e dentro do povo de Deus parte pela falta de perdão. É pela falta de perdão, porque um brigou com o outro, abre outra, uma igreja, e depois essa igreja abre outra, que dividiu por conta de outra briga, e assim por diante. A gente vê atrocidades, mais atrocidades. A característica de um cidadão do reino é um perdão. Não significa que você tem que se tornar melhor amigo da pessoa, mas você deve perdoar. Por fim, o versículo 13 diz bem assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus nos ensina que nós devemos aprender que nós Jesus nos ensina que nós devemos reconhecer que estamos debaixo da soberania de Deus e que existe investidas do maligno sobre a nossa vida. Sim, Jesus nos ensina a pedir ajuda para ele nos livrar da tentação, nos livrar do dia mau. Porque o dia mau chega para todo mundo, chega para mim, chega para você. E por isso que Jesus nos ensina que a gente deve ser dependente dele o tempo todo, é porque eu vivo diante dele o tempo todo, é que eu confesso, que eu expresso minhas falhas e falo, Deus, me ajude não cair nesse pecado. Deus, me livre de falhar. Deus, esteja comigo. E mesmo que eu venha a falhar, eu sei que tem um Deus que ele é capaz de me perdoar. Isso daí se chama graça. O pastor Don Mozart, ele fala bem assim: a principal tarefa do diabo consiste em remover de nós a palavra de Deus. Acima de tudo, a boa nova do evangelho. E ele ataca a fé. A principal tarefa do diabo consiste em remover de nós a palavra de Deus. Acima de tudo, a boa nova do evangelho. Ele ataca a fé. A partir do momento que a palavra de Deus não é o centro da minha vida ou da sua, a nossa fé ela é abalada. Porque nós não conseguimos cravar em nós os princípios de Deus. A partir do momento que a Bíblia não é o centro do nosso código de conduta e de ética, nós vacilamos. E o Dom Mozart, ele trabalha bem nisso. Como quando eu não tenho a palavra de Deus gravada como centro de tudo, o diabo investe, ele faz festa por nisso, porque é aí onde ele vai trabalhar. Tiago, ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Somente resistiremos à investida do diabo se a gente estiver alicerçado plenamente em Deus. A gente precisa pedir para Deus: Deus, não nos deixe cair em tentação. Sim, Deus, nos ajude, nos livre da tentação. Deus, me livre do desejo de eu ser estimado, de eu ser superior. Meu desejo de que eu querer ser mais que o Senhor. É isso que o pecado faz. Então a característica de um verdadeiro discípulo é pedir: Deus, conduza, guia meus passos, me livre do dia mau, me faça reconhecer que existe um reino, um Deus que ele é eterno, invencível, ele é imortal, um Deus que ele é criador e soberano sobre todas as coisas. Por isso que a teologia reformada, ela trabalha num ponto chamado só lhe deu glória, que a glória deve ser dada a Deus. Quando a minha vida evidencia um Deus que ele é poderoso e soberano, eu busco a glória somente dele e não a nossa. Por último, tem um hino também no HCC, Nilson, que diz bem assim, se chama Bom Pastor. Quero o Salvador comigo, pois tão fraca é a minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, consolado eu em seu amor, seguirei o meu caminho aonde for, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, na tristeza, no trabalho, no conflito e no prazer. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, é através de luz ou sombra, no desgosto e no prazer. É porque a gente ora confiando que existe um Salvador que anda comigo dia a dia, que eu posso enfrentar minhas dificuldades. Então a oração do Pai Nosso, ela é um convite para a gente viver diante da face de Deus. Ela é um convite para a gente entender a plena soberania dele sobre as nossas vidas. É ele que nós devemos render honra, louvor e glória para todo sempre. Amém?